Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Fala galera, começando mais um podcast Embolada, edições especiais da Copa do Mundo. A gente está fazendo aqui edições para falarmos especificamente de jogos que estão acontecendo, ou que vão acontecer na verdade, a partir das oitavas de final. A gente pega cada confronto e faz uma análise aqui. E eu sou o Cabral Neto e vou apresentar, comentar e analisar essas possibilidades das equipes, das seleções e como elas chegam para esse momento decisivo. Você pode encontrar, inclusive, um podcast Embolada para cada partida decisiva dessa fase de mata-mata até a decisão da Copa do Mundo. Você será sempre muito bem-vindo ou muito bem-vinda em cada um desses programas especiais que a gente está gravando aqui. Hoje é para falar sobre Holanda e Estados Unidos. A Holanda teve mais pontos ganhos do que rendimento na primeira fase. A gente pode chamar a Holanda com uma certa frustração. Os resultados foram muito bons. É uma equipe que se mantém invicta há 18 jogos. É um time muito competitivo, que voltou a ser forte com a chegada do Van Gaal. Mas isso não tem sido o suficiente na Copa do Mundo para a gente perceber uma Holanda que havia gerado uma expectativa muito melhor. A Holanda vinha jogando mais, vinha tendo um repertório maior, vinha sendo mais criativa. Aquele time que empurrava o adversário para o campo de defesa com passes curtos, com infiltração, bem característico, inclusive, do trabalho histórico do Van Gaal, ainda não chegou no Catar. Tem sido uma equipe extremamente pobre, com pouco poder de criação, com pouca imposição. Analisando essa pontuação da Holanda, a gente vai observar o seguinte. Ela venceu o Senegal por 2-0 num placar amplamente mentiroso, porque o jogo foi muito equilibrado. Certamente, pelo que as duas equipes produziram, o resultado mais justo seria um empate. Houve momentos em que a Holanda foi melhor, mas houve também outros momentos em que Senegal foi melhor no jogo. E aí a Holanda faz um gol na reta final, faz o 2-0 logo depois e passa a impressão, olhando só o placar, de uma vitória tranquila, coisa que não foi de forma alguma. Depois a Holanda faz um jogo ainda mais pobre, ainda mais impotente contra a equipe do Equador, um jogo realmente bem ruim, um jogo bem distante de uma seleção que chegava com uma expectativa positiva para a Copa do Mundo. A Holanda fez um jogo muito, muito decepcionante no empate em 1-1, que também acabou sendo muito injusto. Para você ter uma noção, a Holanda teve 2 finalizações apenas ao longo de toda a partida contra 15 da seleção do Equador. E eu acho que esses números acabam transparecendo muito bem o que foi a partida. Então, a seleção da Holanda não deu nenhum indicativo naquele jogo que poderia ser um poderoso adversário ou um poderoso favorito ao título. Depois vence o Catar, uma seleção bem frágil como o Catar, e vence com alguma tranquilidade, faz 3-1. Mas a Holanda ainda não conseguiu, de fato, ser o que se esperava dela. Isso é muito marcante. Uma equipe que tem tido maior posse de bola que seus adversários, mas sempre uma posse de bola muito estéril, com muitos passes laterais, com muito passe dentro do seu próprio campo, sem avançar, sem se aproximar da grande área e extremamente dependente de algum talento individual, especialmente de 2. O ótimo De Jong, que é um jogador, de fato, muito capaz de fazer o time jogar mais, isso já era esperado, mas não era esperada uma dependência tão grande assim desse jogador. E foi exatamente isso que passou a seleção da Holanda. Uma equipe muito dependente do De Jong achar um passe, achar uma jogada, chegar criando alguma alternativa de jogo. A Holanda não conseguiu fazer trabalhos coletivos parecidos com o que havia feito durante as eliminatórias, durante a chegada do Van Gaal. Antes, com o Coleman também, com o De Boer, o time caiu muito de rendimento, depois recuperou-se novamente com o Van Gaal. Então era esperado que ela chegasse num ritmo de aceleração, num ritmo de crescimento. E não foi isso que aconteceu. E um outro jogador é um dos destaques da Copa do Mundo, um dos três, talvez quatro melhores jogadores dessa Copa na primeira fase, que foi o Gakpo. Também já era esperado que ele fizesse isso, um jogador que não tem tanto nome mundial porque joga lá no PSV, mas que já está chamando a atenção há algum tempo e é surpreendente que ele não tenha saído ainda. É claro que depois da Copa, fatalmente, ele estará num time de grande marca mundial, porque ele vem fazendo, de fato, a diferença. O Gakpo é um jogador de 1,93m, mas, diferentemente do que se imagina de alguém que tenha 1,93m, ele é um jogador de muita movimentação, de muita mobilidade. Ele joga pelo lado esquerdo do campo no PSV e joga mais centralizado na seleção. Então, por aí, por si só, já demonstra essa versatilidade que ele tem. Ele sai tanto da área que ele é o cara que mais cruza a bola na área nesse time da Holanda na primeira fase. Foram 20 cruzamentos na grande área. E ele fez um gol de cabeça, um com o pé direito e um com o pé esquerdo. Então, um jogador que, de fato, faz a diferença a favor da seleção holandesa, mas ele e o De Jong sozinhos não conseguiram fazer aquilo que se esperava da seleção holandesa nessa primeira fase. Então a equipe acabou deixando a desejar por tudo isso que a gente conversou até aqui. Do outro lado da história, tem uma situação contrária. Ah, é até bom a gente também destacar o Noppert, goleiro, porque era uma posição que vinha com muita dificuldade na seleção holandesa. Van Gaal tentando encontrar um goleiro à altura, não vinha conseguindo. O Noppert acaba estreando na Copa do Mundo e foi bem nos três jogos. Isso também dá a medida de um time que precisou mais do seu goleiro do que se esperava que fosse precisar durante a primeira fase. Mas voltando aos Estados Unidos, a gente tem um caminho diferente do time americano. É que os Estados Unidos tiveram menos pontos do que talvez tivesse feito por onde merecer na primeira fase. Os Estados Unidos têm uma equipe muito jovem, mas é uma equipe muito bem organizada pelo Greg Berhalter, que tem uma boa marcação, que tem um meio campo, inclusive, com muito equilíbrio, porque ele consegue unir três jogadores que sabem marcar muito forte e que tem bom passe, que tem boa saída. E aí ele usa o primeiro volante, o Tyler Adams, como um jogador versátil, porque em alguns momentos ele aparece como um terceiro zagueiro, seja para saída de bola, para qualificar esse passe na saída de bola, ou muitas vezes para fechar em linha de 5 na marcação. Ele tem boa leitura de jogo nesses momentos e consegue encaixar entre os zagueiros americanos para poder fechar essa marcação dentro da grande área dos Estados Unidos. Um pouco mais à frente dele, o Berhalter usa dois médios, né, como se fossem dois volantes, mas com essa capacidade mesmo de marcação, de intensidade, de ir e voltar, e também de qualificar o passe e a construção. Pelo lado direito do campo aparece mais o Musah, pelo lado esquerdo aparece mais o McKennie, que faz uma grande Copa do Mundo, inclusive. Tem um atacante que esbanja talento, que esbanja qualidade, que é o Pulisic, um dos bons jogadores que jogam no campeonato na Europa, né, no Chelsea, e que faz uma boa Copa do Mundo, também sendo decisivo. E do outro lado, o garoto, o Timothy Weah, gerando volume também o tempo inteiro. Além disso, como o Tyler Adams faz bem essa função de marcação ali, encaixando entre os zagueiros, ele consegue liberar bem seus laterais. E ele tem o apoio desses laterais quase que o tempo inteiro. Isso faz com que esses homens de lado, o Timothy Weah e o Pulisic, que eu me referi agora há pouco, possam, inclusive, muitas vezes aparecer mais por dentro, se associando mais ao McKennie, se associando mais ao Musah, por exemplo. Porque os dois, muitas vezes, se tornam alas mesmo. Tanto o Robson pela esquerda, quanto o Serginho. O Serginho Deste, inclusive, que é um dos destaques dessa Copa do Mundo, faz uma grande competição. Então, os dois atacam muito bem o corredor, trabalham muito bem essa bola na frente. O grande defeito da seleção americana é é a falta de intensidade ao longo de todo o jogo. O time americano corre muito. O técnico Southgate, inclusive, trouxe esses números, que os Estados Unidos foi o time que mais correu jogando contra a Inglaterra durante todo esse ciclo da Copa do Mundo. Ele tem esses números, ele passou isso em entrevista coletiva e você vê, enxerga isso claramente, como a equipe corre dentro de campo, como a equipe aparece quase que o tempo inteiro no jogo. O grande problema é não saber dosar essa energia, porque os Estados Unidos do primeiro tempo é muito mais intenso do que os Estados Unidos do segundo tempo. Quanto mais o tempo vai passando, mais os Estados Unidos vai perdendo força, vai perdendo dinâmica. E isso pode ser algo muito perigoso num jogo em que há um bom indicativo ou uma boa possibilidade de ir além dos 90 minutos. É um jogo muito equilibrado, que tende a ser, pelo menos, muito equilibrado entre Holanda e Estados Unidos, e que abre essa possibilidade de uma decisão, seja na prorrogação, seja nos pênaltis, e isso pode trazer danos graves à seleção americana não saber dosar essa energia ao longo de todo o jogo. Talvez a baixa média de idade dos Estados Unidos explique esse defeito coletivo que a equipe vem apresentando. Mas, de uma forma geral, esse confronto é certamente um dos que vem mais cercado por expectativa de equilíbrio nessas oitavas de final. Não dá para apontar nem a Holanda, nem os Estados Unidos como favorito nesse momento. A Holanda a gente não aponta como favorita pelo que a memória nos faz recordar de suas possibilidades. Ela vai ter mais uma chance de estrear, de fato, na Copa do Mundo agora, já nas oitavas de final. Se aquela Holanda que a gente esperou aparecer nesse jogo das oitavas de final, a sua classificação fica mais próxima, se aproxima mais. Mas se a Holanda demonstrar os mesmos defeitos da primeira fase, a condição de classificação para o time americano, ela aumenta e aumenta demais. Por isso que é um jogo de maior dificuldade para a gente apontar uma probabilidade de classificação. Por isso eu vou apostar no empate no tempo normal e imagino que o jogo possa ser decidido na prorrogação ou nos pênaltis. É isso. Fica ligado aqui no nosso Embolada porque tem muito mais edição de Copa do Mundo daqui para frente. Tchau, tchau, galera. Abraço.